Muito boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso tema de hoje traz um estudo sobre os enganos e sobre os ajustes. E vamos trabalhar uma obra muito bonita, um clássico da literatura brasileira e da literatura gaúcha, que é Olhai os Lírios do Campo. Olhai os Lírios do Campo, um livro do Érico Veríssimo. Eu tenho em mãos a obra da publicação da Companhia das Letras, muito, muito bonita a obra, e nós veremos esse livro, aliás, ele será trabalhado também na imersão de estudos, que acontecerá do dia 9 ao dia 11 de abril. Aqueles que quiserem estão convidados. Mas lá na imersão nós veremos a obra na íntegra, né? Quase toda ela. Aqui nós veremos apenas um encarte dela, relacionado ao tema de hoje. Para que possamos avançar nesse conteúdo, é muito importante compreendermos alguns elementos da vida do Érico Veríssimo. O pai do Érico Veríssimo era farmacêutico, isso no início do século passado. Era uma época em que o farmacêutico tinha um outro status dentro da nossa sociedade, que era, aliás, em alguns casos, ia muito além do status, por exemplo, do médico. O farmacêutico, ele prescrevia a medicação, não é, naquela ocasião, e tinha um amplo conhecimento também da área médica. Era muito diferente a atividade que um farmacêutico tinha para o que ao longo do tempo ele passou a exercer no nosso país. Então o Érico Veríssimo teve a oportunidade de, além de ter uma família que lhe propiciava estudar e ter uma vida rara, num país que já tinha muitos contrastes, muitos problemas. E, além disso, ele tinha uma inclinação para o estudo desde cedo. Ele gostava muito de ler. Com 12 anos, ele já lia Aloysio de Azevedo e outros escritores, inclusive escritores russos, como Dostoiévski, que ele já gostava muito. Mas quando ele tinha menos de 5 anos de idade, ele contraiu ele teve uma debilidade muito grande na saúde e teve meningite. O que na época, se hoje já é algo que faz com que os pais tenham um grande receio, considerem, por favor, no início do século passado, o que era a meningite que o garoto teve, e um quadro grave também de broncopneumonia. Aquilo marcou parte da vida do Érico Veríssimo. Durante a vida, o Érico Veríssimo teve uma aproximação por essas, e também pelo pai ser farmacêutico, muito grande com a medicina, com os estudos da área médica. E Olhai os Lírios do Campo é uma obra que mostra a figura de um médico, Eugênio. Um médico que traz muitas peculiaridades. Pois o livro se torna um clássico. Essa obra, Olhai os Lírios do Campo, ela surge entre 1916 e 1918, e rapidamente se torna num grande sucesso no país. O próprio Érico Veríssimo vai nos dizer, nas palavras dele, daqui a pouco, o que aconteceu. Naquela ocasião, a literatura aqui no Brasil era muito, muito influenciada pelos escritores franceses. E o Érico Veríssimo, pela formação dele, e pela propensão, inclinação e gosto, não seguia essas matizes. Ele ia em outro campo. Ele gostava muito da literatura inglesa. Ele gostava de autores como Aldous Huxley, mas em especial alguém que o influenciou imensamente, e nós já vimos esse autor em algumas das oficinas e aulas, foi William Somerset Maugham, o autor de Servidão Humana, de O Fio da Navalha, Um Gosto e Seis Vinténs, realmente um escritor formidável. Durante muito tempo, o Somerset Maugham era o escritor mais lido dentre os escritores do Ocidente, em grande parte da Ásia, principalmente no Japão. E este autor influenciou muitíssimo o Érico Veríssimo. Nessa obra, então, a influência se mostra aberta em todo o trabalho que ele apresenta aqui, na relação do médico, que é o Eugênio, com a Olivia. O Eugênio, no livro, ele é um médico recém-formado da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, e os diálogos entre o Eugênio e a Olivia são realmente memoráveis durante toda a obra. É importante também considerar, quando esse livro surge, não é, o que se passava no Brasil. Estamos vivendo uma época muito diferente da que vivemos hoje. O Brasil era um outro país muito, muito diferente. Quando o Érico Veríssimo publica essa obra, isso foi em 1938, ele tinha apenas 33 anos. E em 1938, uma época diferente, nós tínhamos aqui o Estado Novo, né, o absolutismo de Getúlio Vargas, que também era gaúcho, era um outro Brasil. Né? E o Érico Veríssimo, com o modo dele de pensar o mundo, de pensar a vida, ele pensava muito através de um socialismo humanista, era a propensão desse pensador, que também era muito do pai dele, como também depois o filho dele, o Luiz Fernando Veríssimo. Ele encontrou muitas dificuldades, né? Realmente muitas dificuldades quanto a isso. E nessa obra ele nos mostra estes contrastes, estes problemas, sendo que quando o livro surge, se torna um clássico, e ele tinha apenas 33 anos, esse livro abre as portas do mundo da literatura para o Érico Veríssimo. No entanto, passados em torno de 30 anos, 28 anos, passam e agora o Érico Veríssimo tem 61 anos. Isso era 1966, ele tinha 61 anos. E então, numa das reedições da obra dele, ele escreveu algo que traz o título do nosso trabalho de hoje, da nossa oficina, que é Enganos e Ajustes. Vamos ver as palavras do autor. Ele nos diz assim: com a publicação de Olhai os Lírios do Campo, operou-se uma mudança considerável na minha vida. O romance obteve tão grande sucesso de livraria que se esgotaram dele várias edições em poucos meses, deixando editores e o escritor aqui igualmente satisfeitos e perplexos. Tamanha foi a influência deste livro no espírito de certos leitores que ele teve a força de arrastar consigo os romances que o autor publicara até então em tiragens modestas, que levavam quase 2 anos para se esgotar. Isso é o próprio Érico Veríssimo escrevendo. Posso afirmar que só depois do aparecimento deste livro, Olhai os Lírios do Campo, é que eu pude fazer profissão da literatura. Lembrem que no Brasil era, como ainda é hoje, muito difícil você viver exclusivamente da literatura. Na época era praticamente um feito único. Não é? Pouquíssimos conseguiam e ele foi um desses poucos. Então ele prossegue dizendo: como explicar o êxito deste livro? Talvez a sua natureza romântica e ao fato de ter uma intriga. Olivia transformou-se numa espécie de ídolo de um vasto público, feito principalmente de mulheres. Suas cartas passaram a ter para muita gente um sabor quase evangélico. Confesso, entretanto, que eu não tenho muita estima por este romance. Vejam que Érico Veríssimo, 30 anos depois de um sucesso imenso da obra, daquela que é considerada a obra, a mais importante obra dele, e a obra que faz com que ele possa finalmente viver da literatura para a literatura, a obra que o consagra e que abre caminho para todas as outras, e ele então nos diz, 30 anos depois, já um homem maduro, 61 anos, ele nos diz: confesso, entretanto, que eu não tenho muita estima por este romance. Acho hoje um tanto falso e exageradamente sentimental. Sim, foi o que vocês ouviram. Acho hoje um tanto falso e exageradamente sentimental. Sua popularidade às vezes chega a me deixar constrangido. Bem, o que ele viu aqui que deixa, que fez com que ele se sentisse assim? Isso há uma razão de ser? Olhem, aqueles de vocês que já leram a obra, que é belíssima, provavelmente podem ficar surpresos, perplexos com o que estão ouvindo agora, uma vez que o livro é muito bonito, e se há esses problemas que constrangem o autor, há tantos méritos na obra, de localização, há tantas passagens belíssimas, toda a parte final do livro é simplesmente de uma mais pura poesia de época, um médico reencontrando seu caminho, lidando com paradoxos sociais que para ele eram muito difíceis, não é? Mas vamos ver o que o autor nos diz sobre isso que ele considerou enganos e os ajustes que ele faz através disso que ele escreve nesta obra, que é a publicação agora da Companhia das Letras. Então ele prossegue dizendo: vejamos claramente o que eu tenho contra este livro. Para principiar, a construção dele, toda a primeira parte é intensa e cheia de um interesse que jamais enfraquece. Na segunda parte, porém, esse interesse declina e a história se dilui numa série de episódios anedóticos que não têm unidade emocional. Eu mesmo já tratei de justificar este defeito, dizendo que a vida, no fim de contas, é assim mesmo. Isto é, não se trata de algo simétrico, arrumado, como nos romances bem feitos. A verdade é que nem eu mesmo consegui aceitar a validade dos meus próprios argumentos. De fato, uma crítica muito dura à própria obra dele. Não é? Toda essa parte final feita dessas pinceladas que ele faz, pinceladas que ora lembram elementos impressionistas, dada a primeira parte, que é uma parte toda de fundamentos de tudo isso, não colocam tanto esse peso que ele aqui posiciona. Só que ele escreve isso depois dos anos 50, daquele período febril industrial, início dos anos 60, muito problemáticos na América, na Europa e aqui, e haviam outras formas e outras influências literárias em andamento, e ele já era um homem de idade. Ter 61 anos em 1966 não tem equivalente para a nossa época. Se fôssemos grosseiramente comparar, seria hoje como uma pessoa que tem seus 78 anos, 80, aproximadamente. É muito difícil fazer esses elementos comparativos, mas mudou muito o mundo. 60 anos em 1966, a pessoa já estava aposentada, já não havia perspectivas como há hoje. Hoje, uma pessoa de 66 anos... numa sociedade como a nossa, nos grandes centros urbanos, ela está estudando, muitos ainda já estão no segundo casamento ou terceiro, voltaram a namorar, têm projetos de vida. É muito diferente o mundo de hoje. Então considerem que quando ele escreve isso, é um homem que escreve já como um fechamento de seu trabalho, e por integridade intelectual, e ele tinha muito isso, resolve arrumar aquilo que ele considerou um engano e fazer ajustes. Não foi a única vez que ele fez isso, não só aqui. Então ele prossegue dizendo, a dedicação e o altruísmo e a nobreza de Olívia me parecem algo inumano. Não convencem, pouco convincente também é a covardia de Eugênio. A cena em que o vemos a fazer sua primeira operação, do ponto de vista da mera redação, está razoavelmente bem feita. Do ponto de vista da verdade psicológica, porém, é um absurdo. Um homem de estômago fraco e que tem horror ao sangue jamais se dedicaria à cirurgia. E se se dedicasse, com o tempo acabaria por habituar-se a cortar a carne dos pacientes, sem que isso lhe propiciasse arrepios, náusea ou medo. Acaso não teria ele, como estudante, frequentado necrotérios, ambulatórios da Santa Casa? Quando ele fala aqui que a Olívia parecia pouco convincente, não é? Ele diz que ela não convence como ser, como personagem, como mulher, e aquele altruísmo todo, toda aquela nobreza, pois convido vocês a lerem a obra hoje, 2021. E acho que provavelmente muitos não terão essa opinião da Olívia. É muito acreditável que pessoas como Olívia tenham existido e existam ainda hoje nos nossos dias. As Olívias dos nossos dias se transformaram em outras pessoas, diferente do que aparece em Olhai os Lírios do Campo. As Olívias dos nossos dias são mulheres que conquistaram o direito de alteridade com relação a quem vive com elas. São pessoas que alcançaram responsabilidade quanto ao direito de errar e sustentar seus erros, pagar por eles sem precisar prestar contas a quem quer que seja. São pessoas que se humanizaram muito e descobriram que, como colocava Simone de Beauvoir, não é o útero que faz alguém uma mulher, que uma mulher é muito mais que isso, e que não é fácil num mundo como o nosso, cheio de contrastes, a posição da feminilidade e a sensibilidade que isso tudo acarreta, como também não é para os homens nos nossos dias, mas aqui especificamente tratando da Olívia. Ou seja, há muitas Olívias nos nossos dias. Elas são advogadas, são médicas, são professoras, são faxineiras, são manobristas, são cuidadoras de armazéns e muitas outras profissões. E também elas ocupam inúmeros lugares, além disso, como mães, como amigas, como pessoas de uma sociedade. E, aliás, seria impensável se não tivéssemos Olívias na nossa época. Mas para o autor, nessa revisão, é assim que ele se posiciona. Quanto ao que ele fala da covardia do Eugênio, de fato, ele coloca um homem fragmentado. Eugênio é um homem que procura um lugar na sociedade dos homens, que faz todo o empenho, e o rótulo de médico para ele é um papel existencial que se cola à pele dele, num princípio de identidade, num princípio de afirmação. E, no entanto, é questionável se de fato ele tinha essa vocação. Talvez ele tivesse a vocação para posar como médico, mas não para ser médico. E ele precisa arrumar isso ao longo da obra, né? E precisa de outros elementos também, para além desses. Talvez daí esse duro posicionamento de agora, né? Ele diz pouco convincente também a covardia de Eugênio. Eugênio é um dos retratos, não daquela época, mas dos nossos dias. É um dos retratos de muitas pessoas que o melhor que podem fazer com relação ao que buscam na vida é uma aproximação e não propriamente a vivência dessas coisas. há muito mérito em a pessoa lutar por algo que ela deseja muito, e o melhor que ela consegue, às vezes, é a metade do caminho, uma terça parte. Para muitos é assim, e há que se valorizar essa caminhada, que às vezes é tão penosa, tão difícil, né? Mais adiante, o Érico Veríssimo escreve: existe em Olhai os Lírios do Campo uma filosofia salvacionista, barata, que me faz perguntar a mim mesmo como eu pude escrever tais coisas. Mesmo levando-se em conta o fato de haver contribuído a essa filosofia e a personagens do livro. Olhem, essa filosofia salvacionista que ele mostra aqui nessa leitura dos anos 60 e que fazia muito sentido nos anos 30 de Aldous Huxley e outros autores, que de fato mostravam, os anos 30 foram anos notáveis, anos de uma abertura para a transcendência, uma abertura para o devaneio, o mundo estava em ebulição, e lá cabia esse tipo de filosofia que ele chama de salvacionista, que nos anos 60 viravam piada, motivo de chacota, porque agora os elementos eram outros, ainda que muitas vezes lembrassem aqueles. Então ele disse, né, como é que ele pôde escrever isso? Mas ele fala isso, é um homem de 61 anos, três décadas depois, falando de um trabalho que ele havia feito 30 anos antes, quando tinha apenas 30 anos de idade. Então há que se considerar esses elementos. Então ele prossegue dizendo, aliás, em 2021, esse livro não soa mais como uma literatura de filosofia salvacionista, mas muito provavelmente de inspiração e de contraste, ou seja, outra geração terá uma outra leitura provavelmente dessa obra. Ele diz, eu não posso, no entanto, afirmar que este romance me desagrade do princípio ao fim. Não, eu encontro nele páginas que ainda hoje me comovem e parecem das melhores dentre quantas este autor haja escrito. Entre elas, eu destaco a cena em que Eugênio, à hora do jantar, encara seu pai, depois de ter fingido não tê-lo conhecido na rua naquela mesma tarde. De fato, é uma cena muito tocante. O Eugênio, de certa maneira, se envergonhava de muitas de suas origens, como aquela pessoa que agora é proeminente, enriqueceu, etc., e não gosta de fazer menção a um passado pobre ou parentes que vivem com muita dificuldade e muita humildade. Uma das questões do nosso Brasil colonial que ainda nos nossos dias nos alcança muito e que nesse livro aparece em todas as letras. E outra cena que ele diz que ele tem um carinho muito grande, que ele se orgulha, é daquela cena, daquelas páginas finais tocantes, né, de encher os olhos d'água, que é quando o Eugênio encontra o Florismal. Florismal está internado na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Porto Alegre, e está morrendo. Florismal não era médico, mas muitas, durante o livro, chamam o Florismal de médico. Era um senhor baixo, calvo, gordinho, como ele descreve, o Érico Veríssimo descreve, e ele dava conselhos, era um homem culto e um homem espirituoso, e que as pessoas gostavam e que achavam lá no hospital muitas vezes que era médico também. E o Eugênio o encontra, muito tempo depois, ele já tinha se perdido de vista, na cama de um hospital, num estado muito precário. A cena é descrita em tintas cruas dos anos 30 e é muito tocante, realmente muito tocante, né? A conversa que eles têm ali, e o Eugênio fica muito mexido com a cena. São as últimas páginas do livro, as últimas 30, 40 páginas, você encontra essa passagem. E depois o Érico Veríssimo escreve: talvez Olhai os Lírios do Campo deva ser considerado mais uma parábola moderna da forma, na forma de romance do que um romance propriamente dito. De minha parte, tenho a dizer que presto com a oficina de hoje os agradecimentos muito amplos ao Érico Veríssimo, esse autor notável, maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que ele foi, e que nos deixa, entre outras obras, esta obra, Olhai os Lírios do Campo, uma obra lindíssima para os nossos dias, com lições importantes para os nossos dias, e que será vista nessa imersão de abril que teremos, entre outros 10, 12 livros. Observem que Érico Veríssimo, aos 60 anos, quis fazer esse ajuste, quis fazer esse reparo, ele achava necessário isso, nesta obra, para gerações que viriam. Não sei se ele tinha o alcance de como hoje nós leríamos a obra dele, que de modo algum eu acho muito improvável que consideremos como ele coloca, mas o que é essencial na nossa oficina de hoje é esse a maneira como ele vem, coloca, olha, me enganei, me desculpem, ok? Não teria feito assim, teria feito assado. Quero fazer esse ajuste, quero fazer esse reparo. Eis um elemento de maturidade, de crescimento importante nos nossos dias. Saber que erramos, sim, nos enganamos, sim, isso é parte da vida. Como podemos crescer sem enganos, sem erros, sem tropeços? Eu sei que nos nossos dias isso é dilemático, porque vivemos uma transição nas mídias sociais e nas comunicações sociais que, claro que nos próximos anos isso passará por toda uma educação, né? A internet terá que passar por uma educação, deixará de ser uma terra de ninguém, mas hoje um tropeço é motivo de, em muitos casos, de a pessoa ser cancelada, de a pessoa ser trucidada publicamente de uma maneira cruel, terrível, em muitos casos é assim. Érico Veríssimo viveu em uma outra época, na qual tropeços, erros e enganos podiam ser assumidos publicamente de uma maneira fraterna, honesta, e a pessoa teria a chance de prosseguir, de crescer. Isso é uma inspiração para os nossos dias, uma aprendizagem para os nossos dias. Nós que somos educadores, que somos professores, que trabalhamos com pessoas da clínica, nos consultórios, trabalharmos para novos dias nos quais os erros, os tropeços, os recomeços possam ter uma chance melhor do que muitas vezes tem nos nossos dias. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje, vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colaborar com alguma reflexão, alguma consideração, possam fazê-lo.